Olá a todas e todos que nos acompanham. Aqui quem fala é Alexandre Padilha. Sou médico infectologista, sou professor universitário, fui ministro da Saúde 2011 a 2014 e hoje estou também como deputado federal, fazendo parte da comissão externa que acompanha o enfrentamento ao coronavírus do Congresso Nacional. Hoje é terça-feira, 17 de março, vamos para mais um plantão do Padilha. O dia de hoje, obviamente, marcado pela primeira morte de coronavírus no nosso país. É uma data que fará parte da história dessa pandemia e que, sobretudo, sirva de alerta aquelas pessoas que ainda desprezam a gravidade dessa pandemia do coronavírus, que ainda acreditam que o coronavírus é uma fantasia, que ainda estão brincando com o coronavírus. O óbito é exatamente num senhor idoso, fazendo parte do grupo de risco, tinha um histórico de câncer, tem um histórico de uma doença crônica. E olha só como evoluiu rápido os sinais e sintomas, né? A história dele começa no dia 10 de março com sinais e sintomas. No dia 14 de março precisou ser internado na UTI, na unidade de terapia intensiva de um grande hospital privado no Brasil. E no dia 16 de março, 2 dias depois, infelizmente, evoluiu com óbito. Essa é a história no mundo inteiro do risco que é a infecção pelo coronavírus, sobretudo nas pessoas idosas e que têm doenças crônicas. E nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso. Hoje mesmo, a Organização Mundial de Saúde divulgou dados que chamam a atenção, não só pelo risco de óbito de doenças graves em idosos e pessoas que têm doenças crônicas, mais uma lista de primeiros casos de doença grave para crianças. É lógico, isso não tem sido a regra, um conjunto de casos que aconteceram na China, no hemisfério norte, mas sempre algo para chamar a atenção em que medida o coronavírus não pode ter um comportamento diferente no hemisfério sul. Uma outra questão importante é a velocidade na evolução dos casos, dos sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas iniciados dia 10, a situação crítica respiratória dia 14, dia 16, infelizmente, evolução para o óbito. Então, eu queria conversar um pouco com as pessoas para a gente ficar atento a sinais e sintomas que possam estar indicando um certo grau de gravidade na evolução da doença. Então, em geral, o coronavírus começa com sinais e sintomas clássicos da gripe, das infecções respiratórias. Muito importante a atenção em relação à evolução da febre, se bem que é muito comum, preste atenção nisso, é muito comum idosos não terem uma manifestação febril importante. Isso é comum nos idosos em relação ao conjunto das infecções agudas. Então, a febre, sobretudo no idoso, não pode ser o único sinal a ser observado pelas pessoas que estão junto, pelos familiares, pelos cuidadores. Muito importante a observação sobre o avanço para a falta de ar. Como é que você pode observar isso? Você começa a desconfiar disso se a pessoa começa a sentir falta de ar para atividades que normalmente ela não sentiria falta de ar. Então, se a pessoa está com sinais e sintomas gripais, começa a sentir uma falta de ar numa caminhada, num pequeno esforço, ao subir escada, algo que era incomum. Se toda vez que ela acorda de manhã, faz movimentos respiratórios, sente falta de ar quando vai deitar, né? Ou se quando ela está aumentando a frequência respiratória, você pode observar isso contando o número de vezes de respiração dessa pessoa, são sinais importantes que chamam a atenção, que devem fazer com que a gente procure um serviço de urgência e emergência. Não sei se vocês viram, mas infelizmente, tanto o Ministério da Saúde quanto no caso do Estado de São Paulo já está funcionando assim pela rede pública estadual. mais uma vez anunciaram na coletiva de hoje que vão continuar a contrariar a orientação dada pela Organização Mundial de Saúde da importância de se fazer o teste diagnóstico quando a pessoa começa a ter sinal e sintoma. A Rede Pública de São Paulo já havia anunciado, hoje o Ministério da Saúde reforçou esse anúncio, de que os testes pelo SUS só serão realizados para as pessoas que tenham casos graves. Isso é um problema para avaliarmos a evolução da doença, sabermos de fato quantos casos foram confirmados. Hoje nós já temos quase 300 casos confirmados no Brasil, mas esse número vai começar a cair porque um número menor de pessoas está sendo testado, né? Vai cair a progressão, não saberemos de forma correta, né, qual é o número correto de casos que de fato tiveram coronavírus no Brasil. Isso também é um problema para quem vai entrar em quarentena, em bloqueio, porque muitas vezes vai ser obrigado a entrar em bloqueio. Inclusive hoje saiu uma portaria nova do Ministério da Justiça e Ministério da Saúde para estabelecer, né, as regras de quarentena compulsória, no caso das pessoas suspeitas, né, aquilo que o presidente Bolsonaro desrespeitou no último domingo. A pessoa vai ser obrigada a entrar em quarentena, mas não necessariamente vai ter o diagnóstico se está infectado pelo coronavírus ou não. Então, mesmo o estado que obriga a quarentena não garante o acesso ao diagnóstico. Isso será um problema. Eu, inclusive, entrei com uma representação junto ao Ministério Público de São Paulo no dia de hoje para que analise a forma de reverter essa decisão da Rede Pública Estadual de São Paulo e hoje apoiada formalmente pelo Ministério da Saúde na entrevista coletiva. Eu queria chamar a atenção, quando tem esse primeiro óbito, para que a gente também aproveite a situação de crise sanitária para rever os nossos hábitos diários. Se você tiver com hábitos mais saudáveis, você certamente estará mais preparado individualmente para enfrentar uma possível infecção do coronavírus. Primeiro, se você pensa em fumar ou continua fumando, essa é a hora de parar de fumar. Aquelas pessoas que são fumantes têm um risco muito mais elevado de ter doenças pulmonares obstrutivas crônicas e têm um risco muito mais elevado de ter infecção respiratória pelos vírus respiratórios, entre eles o coronavírus. Então aproveite esta oportunidade para procurar uma unidade de saúde, procurar o seu profissional médico, para receber orientações de como parar de fumar. O fato de ser fumante aumenta o risco de complicações, doenças graves e até morte, no caso do coronavírus. Segundo, rever os seus hábitos alimentares. Se você tiver com alimentação mais saudável, estará com o corpo mais fortalecido para enfrentar doenças respiratórias, né? Rever os hábitos alimentares em relação, por exemplo, ao consumo exagerado, ao consumo abusivo, ao consumo acima de qualquer limite aceitável, né? Das bebidas adocicadas, seja artificialmente adocicadas, rever quais são os sucos que você está tomando, se são sucos de fato naturais, rever os hábitos em relação a seu padrão alimentar, a sua dieta diária, né? Evitar os alimentos ultraprocessados, multiprocessados, preferir os alimentos in natura, né? Regras gerais em relação à sua alimentação, lembrando, né, do risco tão grave dos agrotóxicos no Brasil, então a importância de procurar produtos orgânicos na sua alimentação. E um último hábito que eu gostaria de orientar é a hidratação. Quanto mais hidratado você estiver, menor o risco de você ter infecções respiratórias e ter infecções respiratórias graves, né? O hábito da hidratação ajuda com que as secreções da mucosa respiratória, do nariz, da garganta, da própria traqueia, né, estejam mais fluidas. E com isso, você tem uma retenção menor das secreções, retenção menor do próprio vírus, risco menor de infecções bacterianas associadas, né? Então, quanto melhor hidratado, então tomar bastante água. A regra é lavar a mão toda vez e tomar água também o tempo todo, tá bem hidratado, vai ajudar muito a reduzir os riscos do coronavírus. Um grande abraço, repasse esse plantão para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você quer ver protegida dessa grande pandemia.